Caterine, vamos falar sobre mais uma iniciativa. Eu sei que a pandemia acabou que afetou bastante as pessoas em várias frentes, né? Na questão do artesanato em específico, teve dois lados da moeda. Se de um lado teve gente que se descobriu no artesanato, né? Teve muita gente, Caterine, com quem eu conversei nessa jornada de mais de 2 anos, que tinham outras profissões e que se descobriram no artesanato durante a pandemia, pelo tempo de isolamento, né? Por uma terapia e acabaram formando um negócio, um plano B, e alguns inclusive largaram profissões consolidadas porque se encontraram realmente no artesanato e daquela experiência de isolamento fizeram um negócio. Conheço várias pessoas que fizeram isso. E por outro lado, teve pessoas que viviam do artesanato, mas que em função do cancelamento de feiras, né, da venda de produtos mais diretamente, de poder mostrar, também tiveram que parar com suas atividades, né? Então eu queria que você, antes de a gente falar do evento dessa semana, resgatasse um pouquinho, que momento é esse, né? Março de 2023, para quem faz artesanato.
Eu penso, Beverly, que exatamente como você falou, tem esses dois lados, né? Da mesma situação. Realmente a pandemia carregou muita gente para essa descoberta de fazeres manuais, porque a gente foi obrigado a olhar para dentro, né? Nós tivemos esse momento forçado de parar com a rotina que a gente tinha, às vezes sem pensar, né, aquela rotina automática, para entrar, para ficar dentro de casa e olhar para dentro. E isso realmente faz com que a gente resgate o que está dentro da gente, quem a gente é. E com isso, certamente, muita gente resgatou as questões das manualidades. Aquilo que você estava falando antes, né, do pessoal que trabalha no campo, no rural, de processos, né, de você cuidar da terra, de você plantar, cuidar, né, enfim, tem todo um processo para depois, então, você conseguir a alimentação, enfim. E a mesma coisa é a questão do artesanato, é um processo. E muitas vezes, nessa rotina automática que a gente esquece dos processos, a gente esquece do que é um passinho por vez, um pontinho por vez, como você falou, né? Então, a pandemia realmente levou muita gente a repensar e a resgatar. Enquanto isso, essa outra situação que você falou, de muitas pessoas não participarem de feiras, não conseguirem viabilizar mais os seus negócios em função de cancelamento de eventos, também é uma realidade. Mas é justamente por esses dois motivos, né, que são contraditórios, mas ao mesmo tempo acabam, de alguma maneira, se complementando, que é importante a gente encontrar outras pessoas que também vivem nesse meio, nesse mesmo pulsar do trabalho manual, para a gente conversar. E esse é um dos objetivos, um dos propósitos dos grupos setoriais que existem na Microempa, em específico do TEIA, que é ligado ao artesanato. Então, a proposta é justamente essa, com que as pessoas que têm algum vínculo com um trabalho artesanal, que querem usar esse trabalho, ter este trabalho como um negócio mesmo, transformar isso em uma fonte de renda, em algo que seja o seu lado profissional, para que essas pessoas se encontrem e conversem a respeito de suas dificuldades, as suas oportunidades também, e assim encontre soluções para que a gente cresça e encontre os nossos caminhos, né?
Claro. Caterine, pegando o gancho, né, a gente está falando um pouco do cenário do artesanato, pós-pandemia, essa retomada, né, das atividades em 2023, e acaba que março é um mês que se olha muito para a questão do artesanato, porque tem o Dia Mundial do Artesão, lembrado em 19 de março, né? Dia Mundial do Artesão lembra a profissão. E eu queria te perguntar sobre a questão da profissão reeditada nos tempos atuais. É uma profissão milenar, as pessoas conhecem, né, de longa data, tem a trajetória ou a tradição de ser passado muitas vezes por uma lógica mais oralizada, mais doméstica, mas hoje não, hoje tem até espaço nas feiras nacionais e internacionais de destaque. Quando o assunto é moda, por exemplo, tem sempre um destaque muito grande para o feito à mão, né? Então me fala um pouquinho sobre esse feito à mão, essa lógica que vai contra essa sociedade do consumo, pensando em material que é feito de forma sem ser peças repetidas, né? Sem o processo industrial, isso que eu quero dizer.
Uhum. É, dia 19 de março foi dia de São José, né? E também o Dia Mundial do Artesanato, porque justamente tem essa ligação. São José era marceneiro, né? Trabalhava com as mãos. Então é sempre interessante fazer essas conexões entre o saber popular e o trabalho artesanal. Eu gosto muito desse tema, porque o saber popular, ele carrega, como você mesma falou, a questão dos saberes orais, né, de passado de geração para geração. Eu mesma aprendi a bordar e fazer outros trabalhos manuais observando a minha mãe. A gente vai aprendendo de uma maneira muito natural. E isso também é um motivo pelo qual a gente resgata em momentos que a gente se vê assim perdido, como foi o caso da pandemia, né? Em um momento que você sai daquele automático, você resgata coisas que vêm da tua programação inicial, digamos assim, né? Do teu início de vida, na tua formação como ser humano. Então, essa questão do trabalho, de uma maneira bem natural mesmo, bem folclórica, tem um valor, e eu penso que o Brasil é privilegiado nesse sentido, porque somos um país formado por muitas misturas, né? Isso faz com que a riqueza do artesanato brasileiro seja algo assim realmente inédito e que tenha reconhecimento se a gente que faz, quer e consegue passar adiante essa riqueza, né? Então, eu penso que tudo isso começa de quem faz. Quem faz o artesanato tem que perceber o seu valor, tem que perceber que é uma grande riqueza o que você faz, mesmo que você faça dentro da sua casa, sozinha, faça para presentear amigos, presentear gente querida. Isso é muito valoroso. Acredite que isso é muito valoroso. E isso tem um valor que muitas vezes não é comercial, né? Não é a questão monetária. Mas também pode ser a questão econômica, se a gente quiser. E esse é um dos propósitos do Grupo Teia, né? De fazer com que a gente viabilize através de ações e de organizações, da nossa visão, da nossa formação, viabilize, se a gente quiser, é lógico, o nosso negócio artesanal como realmente um negócio profissional. Então, eu penso assim que existem muitas possibilidades. A gente pode enxergar essas possibilidades e, acreditando nelas, valorizar cada uma delas, seja pela questão cultural, seja pela questão profissional, ou até mesmo, como você citou, a questão de desfiles, de moda, né, de alta costura, utilizando trabalhos manuais. É justamente aí perceber o valor do feito à mão, que nesse mundo tão cada vez mais tecnológico, é o humano que faz a diferença.
Perfeito. Dia desses, Cateline, eu vi em algum lugar na internet, não me recordo em qual rede social, uma diferenciação, né, historicamente, é uma diferenciação histórica, pronto, que a definição de artes desde a antiguidade e artesanato era por definição de diferença que artes era protagonizada por homens, arte era coisa de homem e artesanato era coisa de mulher, tradicionalmente, não quer dizer que ainda seja ou que enfim, né, mas que essa era a grande diferença na prática. Hoje a gente vê nas artes e no artesanato ambos, né? Todo mundo fazendo, geral, faixas etárias diferentes, não tem mais essa de mais pessoas mais maduras, não. Tem jovenzinho. Dia desses me encontrei com um rapaz na feira da Maesa que devia ter, sei lá, entre 17 e 20 anos, não mais do que isso, fazendo artesanato profissionalmente, né? Gostando desse fazer. Então, eu queria te perguntar um pouquinho, entre essa diferença do que é feito, né, por homens ou mulheres historicamente, como é o cenário hoje de quem faz artesanato?
Isso também é tudo uma questão, assim, se a gente analisar a história, né? Eu gosto muito de estudar história e estou inserida nesse meio cultural há muito tempo. Se a gente pensar e estudar um pouco sobre história, a questão, isso que você falou faz muito sentido, porque o meio público, né, o espaço público sempre foi do homem, até o que até anos 40, por aí, anos 30, era o homem que tinha o espaço público e a mulher ficava mais no espaço privado. Então, nesse sentido, o artesanato era mais feminino, né? Ficava mais nos saberes femininos, enquanto a arte ficava mais ao aspecto masculino. E à medida que as coisas foram mudando, que a mulher foi ocupando um espaço mais público, trabalhando fora, buscando fazer outras coisas que não ficassem somente dentro de casa, buscou-se também abandonar esses hábitos que antes se fazia dentro de casa. Tanto que a gente, isso que você falou, é uma coisa que hoje em dia já não é somente de pessoas mais velhas. Mas, até um tempo atrás, se via essas manualidades como coisa, eu não quero fazer isso é coisa de gente ultrapassada, isso não tem nada a ver. Eu mesma tive dificuldade de encontrar a conexão entre fazer manual, que o bordado hoje é o meu negócio, hoje é o meu trabalho. Eu não conseguia fazer essa conexão entre o trabalho artesanal com negócios, porque para mim eram coisas assim que se contradiziam, né? Mas à medida que a gente vai avançando no sentido de valorização do ser humano, novamente esse resgate, ele faz sentido. E de um tempo para cá vem se ressignificando, né, essas questões das artes manuais. E é justamente aí que a gente resgata, eu gosto dessa palavra de resgate, né? Resgate do ser humano, resgate de saberes, resgate da nossa cultura. É a gente busca o ser humano através do que a gente tem de essência mais pura. Então, nisso, qualquer pessoa se identifica, seja homem, seja mulher, seja criança, seja uma pessoa mais velha, todo mundo se identifica porque nós somos humanos e isso faz parte da gente. Então, eu penso que hoje, como você mesma falou, tem muita gente fazendo e ressignificando artes milenares, né? Trabalhos manuais feitos à mão. Trabalhos manuais já são feitos à mão. Trabalhos artesanais feitos à mão, né? Então, recentemente, inclusive, em outubro do ano passado, eu estive na Mega Artesanal em São Paulo, que é a maior feira da América Latina para o segmento do artesanato. Então, tem desde fábricas, indústrias, grandes indústrias expondo, até pessoas que são artesãos expondo nessa feira. É uma feira muito grande. E lá, realmente, a gente encontra, assim, gente fazendo o artesanato na sua forma primordial, as senhoras, né, fazendo daquela maneira bem tradicional, mas também outras pessoas, jovens, meninos, homens, né, adultos, enfim, ressignificando e aplicando essas técnicas de formas totalmente diferentes e inovadoras. Então, isso, mais uma vez, comprova, né, aquilo que eu estava falando, do resgate e da identificação do humano através do trabalho feito à mão.
Perfeito. Agora a gente falou um pouco de cenário, né, da linha do tempo e etc. Eu vou aproveitar, já que a Caterine está aqui, tem uma atividade essa semana bem importante nessa linha em alusão ao Dia do Artesão, não dá para a gente fugir desses assuntos, né? Então, aproveitando tua presença, Caterine, que momento é esse também quando a gente fala em reusar, em reutilizar, esse momento de sustentabilidade, de ecologia, né? Tem movimentos muito fortes na Europa de não consumir muito, não, as coisas não vão fora, as coisas não são lixas, os nomes já mudaram, a gente sabe disso, mas a gente continua se comportando como se fossem, né? Então, descarta para umas, outro reutiliza, refaz as peças, né? A valorização desse trabalho feito, né, à mão, mas também toda uma pegada de valorizar a questão da cadeia e da economia. Agora, estou falando de economia, né? De quem faz à mão também, esse trabalho ser bem remunerado. Me conta um pouquinho sobre esse movimento todo que vem ficando cada vez mais forte no mundo todo.
Sim, é uma preocupação legítima, e eu penso que nós, assim, sem querer ser bairrista, mas já sendo, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul somos grandes privilegiados nesse sentido. Por que que eu digo isso? Porque dentro da nossa cultura gauchesca, dentro da nossa formação do Rio Grande do Sul, Nós somos mais ou menos uns 200 anos mais, digamos, atrasados do que o restante do Brasil, né? Porque a nossa colonização aqui para o sul foi em torno de uns 200 anos depois do descobrimento do Brasil. O que faz com que hoje a minha geração, por exemplo, é a segunda geração do meio... é a primeira geração do meio cidadino, né? Do meio urbano. O meu pai nasceu no campo. Então, a nossa ligação com o campo, a nossa ligação com o rural é muito mais próxima do que a ligação de outras populações do Brasil, né? Que já tem mais gerações, é mais longe. Quando a gente fala nesse sentido de que a nossa geração é mais próxima ao campo, ao rural, a gente tem essa percepção dos ciclos, né? Do plantar, do colher, do descartar, que você reutiliza, a natureza reutiliza, né? Você é um agente desse ciclo. E então, para a gente é mais fácil de ter essa percepção de que tudo é aproveitável, né? E quando a gente fala da questão do artesanato, fica mais fácil ainda da gente perceber como tudo é reaproveitável, porque a gente vê as coisas, vê os fazeres, vê a transformação no pequeno detalhe. Então, eu vou usar uma linha, a sobra dessa linha eu posso reutilizar e fazer uma outra coisa, mais simples, mas eu tenho essa visão micro, né? Então, para a gente fica muito mais fácil compreender esse ciclo que hoje em dia parece que é uma grande novidade no mundo, né, nessa questão da sustentabilidade, mas para a gente é muito fácil de perceber, porque a gente já sabe, já faz isso há muito tempo. Então, eu gosto sempre de frisar isso da sustentabilidade, da busca pelo reaproveitamento, mas eu penso que nós, principalmente nós gaúchos, né, a gente já está bem acostumado com essa questão dos reaproveitamentos, das percepções da sustentabilidade, porque isso é uma verdade muito latente para a gente, porque é muito realidade para a gente, que está muito próximo à nossa ancestralidade, né? Então, certamente, a visão do artesão também reforça essa importância e também é um aliado nesse sentido da busca pela preservação, sustentabilidade, que cada vez está mais, né, mais necessária no nosso mundo.
Perfeito. A gente sabe que a indústria têxtil, em especial, Cateline, tem que estar revendo seus conceitos, seus métodos, seus processos, inclusive pela questão do uso da água, né, das matérias-primas que usa para confecção, para produção desses insumos, né, que a indústria têxtil tem, e isso no mundo todo, né? Então, por isso que a palavrinha também, reutilizar as peças, dar mais vitalidade, mais durabilidade para elas, é uma necessidade, um desafio talvez contemporâneo. Na questão do artesanato, tem também alguma preocupação com as questões de materiais mesmo que são usados, além das linhas? Tem outros materiais que são bastante fortes, né, quando a gente pensa em artesanato, e artesanato mais variado possível, não só esse de linhas, né, de pontos, mas os gerais, eu sei que até tem bastante preocupação com isso. Há também um olhar para isso, ou na cadeia, né, do artesanato, que é utilizado, não demanda tanto essa preocupação?
Sim, tem sim. Inclusive, para você ter uma ideia, há um tempo atrás, eu acho que faz uns 4 ou 5 anos, dentro do Grupo Teia foi feita uma reutilização de banners. Banners não é tecido especificamente, mas esses plásticos, né, que se faz banners para eventos, nós buscávamos, tinha uma integrante do grupo que reutilizava e fazia bolsas, sacolas, né, para ir ao mercado com esses banners que muitas vezes são utilizados em um único evento e depois são descartados. Então, se buscava esses banners e se faziam sacolas que eram comercializadas. Existem muitos clubes de mães que também buscam retalhos, pedaços que não são mais utilizados na indústria, né, tanto na indústria de confecções, como de sofás, né? Aqui na nossa região tem várias indústrias que fazem sofás, que utilizam tecidos maravilhosos, mas que acabam sempre sobrando pequenos pedaços que não são possíveis, né, serem utilizados para esse fim. Então, esses clubes de mães reutilizam para fazer bolsas, fazer outras peças têxteis de muita durabilidade e que são belíssimas peças também. Tem o Banco do Vestuário aqui em Caxias também, que recebe retalhos, tecidos, que também são utilizados para outros fins. E no Brasil todo tem muitas iniciativas que buscam, assim, retalhos, pedaços de tecidos em confecções que não são aproveitáveis, porque são vistos no macro, né? Sempre no macro, naquela questão da produtividade em larga escala. Então, quando a gente traz isso para uma escala menor, fica mais fácil de reaproveitar e de criar e de levar isso para um novo ciclo de utilização, né? Então, aqui em Caxias, eu sei que o Banco do Vestuário tem esse trabalho de captação de tecidos, de retalhos que não são utilizados inicialmente por grandes empresas ou por confecções. Mas também clubes de mães também fazem essa captação para reutilizar e transformar esses teoricamente lixos, né, em outras peças.
Caterine, muito obrigada pela entrevista. Sucesso sempre, um forte abraço.